Continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Escala Brasileira? O compositor Renato Teixeira é o convidado de hoje. Renato, você fala que esteticamente a tua música é um caipira contemporâneo. Estou errado?
Eu acho que não, acho que você está
certo.
É por
aí, né?
Mas eu não sei mais, porque o caipira é uma coisa tão... Eu sou da terra do Monteiro Lobato. Entendeu? O Monteiro Lobato foi um taubatiano que fez tudo aquilo que ele fez, que todo o Brasil conhece. E é um cara que fez duas coisas realmente impressionantes. Primeiro, ele criou um protótipo do caipira degradante. Foi até uma vingança, que ele era um cara muito à frente do tempo dele, e ele queria fazer uma fazenda espetacular, uma fazenda que servisse de modelo. Para todo o resto do Brasil. Ele estudou, ele foi atrás, ele pesquisou, era muito competente. Mas a fazenda dele faliu, porque o homem não era bem nutrido, o trabalhador no campo não tinha saúde o suficiente para praticar uma fazenda daquelas, entendeu? E aquela foi a 25ª falência do Lobato, porque tudo que ele fazia não dava certo, porque ele pensava alto demais e não tinha estrutura. Uhum. Então ele culpou o fracasso dessa fazenda ao homem do campo. Então ele inventou o Jeca Tatu quase como uma vingança, assim, contra o cara. Esse cara é um bichado, entendeu? Ele não consegue levantar, ele tem preguiça, ele... E quando ele publicou a história do Jeca Tatu, foi no Estado de São Paulo, no Estadão. Logo na semana seguinte, um crítico literário acusou Lobato de ter cometido um crime cultural, porque na verdade o homem do campo era daquele jeito, não por culpa dele, mas por descaso do Estado, né? E ele censurou Lobato. E na outra semana o Lobato reconhece que havia errado, né?
Só tanto um grande cara consegue
exatamente
reconhecer, né?
E quando ele vende o Jeca Tatu para o Biotônico Fontoura, que era uma forma de recuperar o homem do campo, eu acho que ele quis dar uma consertada no Jeca Tatu, mas o estrago estava feito, né? Mas em compensação, o Lobato, por outro lado, ele criou a coisa mais linda que pode existir no universo caipira. Ele criou o sítio do Pica-Pau Amarelo, entendeu? Então ele desenhou os dois extremos da...
Num ele absorveu o melhor daquilo ali, né?
Digamos, exatamente.
No outro é uma crítica que ele fez, que ainda que seja injusta, mas também não deixava de ser uma constatação.
E hoje a gente vê como é importante, entendeu? Um dia desse eu escrevo para um jornalzinho lá da minha cidade, lá em Taubaté, tem um jornal lá que eu escrevo, um jornalzinho pequenininho, semanário. E um dia desse eu escrevi um artigo falando sobre isso. Porque o Lobato, por exemplo, ele saiu de Taubaté, ele morou lá, o sítio de Pica-Pau Amarelo é lá, ele nasceu lá, tem a casa onde ele nasceu. As histórias, o que ele narra no sítio, a figueira, a casa, tem tudo lá, foi lá mesmo, entendeu? Que foi onde ele viveu esse negócio. Ele tinha uma bronca contra o Vale do Paraíba. Ele escreveu Cidades Mortas, que falando da pasmaceira, aquela coisa... Sabe, cidade fantasma, só faltava rolar aqueles matos pelo vento, jogando no chão, aquela tristeza toda, entendeu? E ele nunca, ele fez um agrado para a cidade dele, ele não gostava muito de lá, entendeu? Uhum. Então quando ele saía, ele batia assim, ó, no trem, ele batia o pé, para não levar nem a poeira, né, da cidade. E eu fiz uma crônica falando assim, que todo grande homem começa no quintal da própria casa. E foi isso que o Lobato fez. Ele falou do quintal da casa dele. Entendeu? E eu pergunto também para o Serepolis, mas nenhuma palavra de carinho, né, com a gente, com a cidade de Taubaté, nenhuma.
Nenhuma,
entendeu? Então toda aquela sabedoria, toda aquela filosofia do sítio do Pica-Pau Amarelo veio da onde?
É lógico.
Né? E eu falei, será que aquelas cidades mortas, na verdade, não estavam só matutando? Porque hoje o Vale do Paraíba, eu li um dia desse aí, é a região mais... A melhor qualidade de vida, a região mais rica da América Latina. É. Entendeu? E é uma qualidade mesmo, pô, o vale é poderoso, é bonito, é tradição. Né? Tem a tradição de Guará, de Taubaté, daquele pessoal que esconde dinheiro embaixo do colchão, mas ali do lado tem São José dos Campos fabricando avião para o mundo, entendeu? Uhum. Tem, ao mesmo tempo que temos uma atuação política de esquerda brava, entendeu? Pô, a gente tem Aparecida do Norte, entendeu? Tudo se... E a minha música é um pouco isso, é um pouco a música dessa região.
Traduzir isso, região, né?
Traduzir esse antagonismo de repente eu fazer uma música com uma letra muito simples, mas que tem acordes que vêm da bossa nova, que tem melodias que vêm do samba. Essa fusão toda que eu criei na minha música, na verdade, é o Vale. É o Vale do Paraíba, entendeu? Que sempre, não sou eu não, entendeu? O Lobato é Vale, entendeu? O Vale naquele momento que ele viveu, entendeu? Com os problemas que ele tinha lá, entendeu? Pô, a Celi Campego é Vale, entendeu? Enfim, o Vale é um lugar maravilhoso, entendeu?
E diverso, né?
E que promove a gente, no possibilita que a gente faça esse tipo de coisa, né?
E nós vamos ouvir?
Bom, já que a gente falou de grandes batalhas, porque falamos de Lobato, quando se fala em Lobato, se fala em grandes batalhas, eu quero pedir uma música, sugerir uma música, que eu acho que tem até muito a ver com a cara do Lobato, entendeu? É uma canção de uma compositora argentina chamada Maria Helena Walsh, que eu fiz a versão, que chama A Cigarra.
Tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas agora estou aqui ressuscitando. Agradeço ao meu destino e a essa mão com um punhal, porque me matou tão mal e eu segui cantando. Cantando ao sol como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual a um sobrevivente regressando da guerra. Tantas vezes me afastaram, tantas reapareci, e por tudo que vivi, vivi chorando. Mas depois de tanto pranto, eu aos poucos percebi que o meu sonho não tem dono, e segui cantando. Ao sol como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual a um sobrevivente regressando da guerra. Tantas vezes te mataram, tantas ressuscitarás, tantas noites passarás desesperando. Mas na hora do naufrágio, na hora da escuridão, alguém te resgatará para ir cantando. Ao sol como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual ao sobrevivente regressando da guerra.
Esse é o Escala Brasileira, Renato Teixeira, o convidado de hoje. Renato, o programa está chegando ao fim e acho que o ouvinte a essa altura quer saber de você quais são os seus projetos, né? O que vem por aí. Mas antes eu ainda quero uma explicação, a diferença entre o caipira e o sertanejo, esse comercial que a gente vê por aí.
Eu não sei se possa existir uma
distinção.
Uma distinção muito evidente nisso, entendeu? A gente pode, para que as coisas sejam mais bem compreendidas, a gente dizer que o caipira é mais comprometido com a emoção e menos com a fórmula, entendeu? E o sertanejo seja uma coisa mais manipulada. O sertanejo, quando ele surge, é como uma jogada das gravadoras, né, que usou o talento e o profissionalismo das duplas, que são realmente pessoas, uma dupla sertaneja como Chitãozinho Chororó, como Zezé de Camargo e Luciano, eles são profissionais competentes, eles são exemplos de trabalhadores. Saíram lá do fundo da nossa história em condições absolutamente desfavoráveis e chegaram onde chegaram pela competência, pela dedicação ao trabalho que eles têm. Quando entra a gravadora, sempre manipulando, pressionou muito, entendeu? Chitãozinho Chororó, por exemplo, uma dupla caipira maravilhosa, né? E uma dupla sertaneja oportuna, que fez o trabalho que a gravadora encomendou para eles, entendeu? E mesmo que isso tenha custado a banalização melódica e poética o problema da música sertaneja é a banalização da poesia e da melodia, que chegou uma hora que você emenda uma na outra e é a mesma música, entendeu? Não diferencia, claro, uma da outra, né? Ultimamente, mesmo dentro do universo sertanejo, estão surgindo algumas duplas que eles botam nome para tudo, que é uma bobagem, mas que chamam de sertanejo universitário, que é uma coisa. Quer dizer, pô, estranho, nome estranho, mas sei lá. Mas eu já percebo que no sertanejo universitário a influência está virando para o lado de cá, para o meu lado, para o lado do Almir, entendeu? Uma coisa mais acústica, eles já estão tomando. Aí nas letras ainda não conseguiram desbanalizar completamente a poesia, mas já melhorou um pouco.
Mas a orientação, né, já é outra.
A orientação já é outra. Esse processo de aperfeiçoamento é a dinâmica da música. A música é um organismo vivo, entendeu? E que precisa ter saúde para sobreviver. Então eu acho que é assim que eu vejo. Agora, na verdade, a gente está muito próximo da música que as pessoas chamam de raiz, que é aquela música que o povo faz nas brincadeiras de roda, que as crianças inventam cantando, quando estão brincando, e que a gente chega, olha e fala: ah, é assim? Então daqui que eu vou fazer direito. Daí você faz direito e devolve, entendeu? O músico, na verdade, todo artista é um intérprete dos costumes do povo. Cada um interpreta o seu povo, a sua gente, os seus costumes, o seu país, a sua região, a sua cidade, a sua rua, a sua casa. E quando está nessa ordem, eu acho que a coisa
vai bem.
Vai bem.
Bom, infelizmente o tempo acabou, a entrevista está chegando ao fim. Eu quero pedir a você, Renato Teixeira, para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras que reproduzem o programa Escala Brasileira aí pelo Brasil afora. Então é com você.
Olha, é um prazer participar do seu programa. Queria dizer para as pessoas que eu tenho alguns projetos para esse ano, para as pessoas que gostam do meu trabalho, ficam perguntando: e aí, o que vem de novo? Eu vou fazer tá programado um DVD, eu tocando violão e cantando minhas músicas do jeito que elas eram no momento que foram feitas, né? Tenho um projeto com o Sérgio Reis, que chama Nós e Nossos Filhos, eu, meus dois filhos, o Sérgio e os dois filhos dele, fazendo um trabalho. Tenho um DVD que também eu estou torcendo para que aconteça logo, que sou eu, o Ivan Lins e o João Bosco, que a gente fazendo um tributo a Elis, né? Sem nenhuma ocasionalidade, porque vamos fazer por fazer, sem,
claro,
sem,
claro, nem, não, nada de efeméride, nada, né?
Sem efeméride. E o que eu quero, que também está em andamento, que é um show com a Orquestra Jazz Sinfônica em São João del Rei, cantando clássicos da música rural brasileira.
Serviço às pampas, né?
É serviço. E o que é o meu preferido, entendeu? Que é o mais interessado, não, mas que eu estou mais com mais paixão de fazer, que é um CD, que daí não é nem um DVD, é um CD com as minhas músicas novas. Porque as minhas músicas que se consagraram são as que seguram a minha carreira, por causa delas que eu trabalho, por causa delas que eu faço show. Mas isso não quer dizer que eu parei de compor. Eu sempre compus muito, entendeu? E eu continuo compondo. Compor não é uma questão mercadológica. Compor é uma questão de sobrevivência. É uma questão de existência. Então é preciso compor, mesmo que essas músicas não vão acontecer nada, que ela possa até... Eu costumo dizer que a gente tem sempre 60% de repertório inédito, né? E eu tenho vontade de mostrar essas músicas, essas coisas novas que eu estou fazendo. Se as pessoas não gostarem, pelo menos eu vou curtir muito, entendeu?
Claro, claro.
E sei que o meu público vai gostar, porque são músicas que... Quer dizer, são eu fiz Romaria, eu fiz Tocando em Frente, eu fiz essas canções todas que a gente está ouvindo. E as novas também são assim, também segue esse critério, né? E esse cuidado que eu tenho de procurar fazer da forma mais sincera, mais espontânea e mais competente, sem procuro falhar cada vez menos, entendeu? Fazer uma música que realmente represente o meu universo e contribua de uma forma diferenciada para a grandeza da música popular brasileira, para a grandeza da MPB.
Muito bem, eu agradeço a você, Renato Teixeira, em nome dos ouvintes. Muito obrigado pelo que você fez, faz e vai fazer pela nossa música.
Obrigado.
Obrigadão. Que tal a gente permanecer então até acabar o programa ouvindo aí, já que você falou na Elis? Romarinho.
Vamos ver, mas vamos ouvir com a Elis.
Isso.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção: Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.